בעזרת השם, דף למד א' תתדות ג'ירובין. יסתמוס דף למד עמוד ב', דף למד וברס, נאות שמניה ועד איתניה. נו יג'ו אסונטו, מחלוקת דרבידי חכמים. קומפלטמוס דו אסונטו, נו דף אנטריור, סיפודמוס קולוקר, נו עירוב פראום כהן, כנאום פוליסים פודיפיקר, כאן פורזה דוס פלסידוס, נו סמיטריו. רבידה פלא כסים פוג'י, כופו מחמים פלא כנאום פוג'י. פלא גמרא מוט אסונטו, תראה מחלוקת דרבידי חכמים. פלא גמרא ועד איתניה. תסיור נעשה ברייתא, רבי יהודה אומר פלא רבי יהודה, מערבים לכהן טהור בתרומת טהורה בקבר. אה פוסיבו קולוקר ועירוב, ועושה כלס דואס רפייסויינס פרוקוין פודי ויאז'ה אין שבת. תמוס קולוקר, אסס דואס רפייסויינס של תרומת טהורה, אופרנדה דו כהן, כסתה פורה, וכהן פודי תל פרובייטו ג'יסו. סוברי אום טובולו, פראום כהן פורו, כפודריה קונסומיר אסה אופרנדה, ויאז'ה אין שבת, מאז אום קילומטרו. Em volta dessa trumá que ele colocou, a questão é que vamos colocar trumá teorá, oferenda pura, em cima de um túmulo que é impuro. Isso vai ser um assunto que a Gemara vai lidar, como a gente não vai impurificar essa oferenda. Outro assunto é como esse Kohen pode chegar a tirar esse trumá teorá, essa oferenda pura, para poder valer o Eruv. Isso vai falar aqui a Gemara. E Reazim, como a pessoa vai chegar perto desse túmulo? É proibido chegar perto de um túmulo para um Kohen, para não se impurificar, falar Bishidat e Valmigdal. Ele vai entrar dentro de uma caixa, aquela caixa de madeira que vimos no Daf anterior, quais são as medidas dessa caixa, e vai ficar perto desse túmulo. Não vai se impurificar, porque essa caixa divide entre ele e o túmulo. Pergunta é, no momento que você coloca a oferenda pura sobre um túmulo, ela se impurifica, e é proibido consumir a oferenda impura, temos que queimar a oferenda impura. Então, como pode ser que vai ser um eru válido se a pessoa vai usar uma trumá, uma oferenda que não está propícia ao consumo? Responde uma bechelô ou xerá. Se trata de frutas que não ficaram vulneráveis à impureza. Sabemos que alimentos só ficam vulneráveis à impureza se entrarem em contato com os sete líquidos. Os sete líquidos são vinho, o sangue, o óleo, o leite, o orvalho, o mel e a água. Só se essas frutas entrarem em contato com um desses sete líquidos, ela fica vulnerável à impureza. Aqui se trata de frutas que não entrarem em contato com nenhum líquido. Ou, uma outra situação, se trata de pão, que foi feito sua massa com sucos de frutas. Sucos de frutas como o suco do morango, o suco da romã, que não são mashkin, não são líquidos importantes para fazer esse pão virar vulnerável a receber a impureza. Se trata desse caso. Pergunta, como esse Kohen pode pegar essa trumá que está em cima do túmulo? Se ele vai estender sua mão em cima do túmulo, ele vai se impurificar? A sua mão sobre o túmulo vai virar impura e vai impurificar seu corpo? Se ele vai ficar impuro, não pode consumir a trumá teorá, a oferenda pura, até ele se purificar e não vai valer o Eruf. Entre parênteses, Arudá, que sucede como sum, como você falou da anterior, que só pode fazer o Eruf se essas refeições do Eruv servem para a própria pessoa que está fazendo o Eruv, não para outra pessoa. Responde a Gemara, Pshutei Klietz, o Kohen pode tirar essa trumá, essa oferenda de cima do túmulo sem se impurificar. Se ele vai pegar uma vara de madeira que não tem um receptáculo, uma vara de madeira não se impurifica, não vai purificar o corpo do Kohen. Delome cabre tumá, uma vara de madeira que não tem um receptáculo nunca recebe impureza. Isso fala que, mesmo que esse Kohen não vai ter uma vara de madeira na prática e não vai fazer tudo isso, mas é suficiente que ele possa fazer isso para poder usar esse eruv, para fixar sua moradia onde sua comida está e poder viajar em Shabbat naquela direção. Pergunta Berraka Ma'il. Tem um outro problema, mesmo que essa vara de madeira não vai receber a impureza, para ela vai ser um teto sobre o túmulo do falecido, vai transferir a impureza até o Kohen como um teto de uma tenda. Sabemos que existe a Tumat Oel, a impureza do recinto, que transfere a impureza, mesmo que a tenda por si só não recebe a impureza. Responde-me a Demaitila Hudei. Se trata aqui de um bastão de madeira que é fino, não tem uma circunferência de um tefar 10 centímetros, então ele não é um teto importante, só um teto que tenha 10 centímetros, um tefar, ele transfere a impureza. Pergunta Yah, se é assim, Maita Madeira Banan, se é assim, porque os Hachamim discutem com o Rabi Yudai e falam que não pode colocar a oferenda como um eruv em cima de um túmulo? A gente vê que sim, pode. Responde, Kassavri, sustenta os Rahamim, mas Suliknot Bait Beisuriana. Sustenta os Rahamim, a pessoa não pode fixar uma moradia sobre o Isuriana. Isuriana significa como um túmulo de um falecido, que a pessoa não pode ter proveito desse túmulo. Vendo assim, a pessoa não pode fixar o seu Eruv sobre um túmulo, porque ele vai estar usando o túmulo como uma moradia para ele. Está tendo proveito de um Isuriana, está proibido. Pergunta, Michal de Rabiudá Savar Mutar. Você quer falar que conforme Rabiudá é permitido usar um Isuriana como uma residência? Com certeza não. Então, por que Rabiudá fala que sim, pode? Resposta, Kassavar, Sustenta Rabiudá, Mitzvot Lav Lianot Nitnu. Sustenta Rabiudá, uma vez que a pessoa está fazendo uma mitzvah aqui, já vem na frente da Peibet, só pode fazer um Eruvet Rumin. Se a pessoa vai viajar para cumprir uma mitzvah, como visitar um enlutado, ou, por exemplo, a pessoa ir para um Sheva Brachot, uma refeição de mitzvah, sendo assim, o Eruv é uma mitzvah. Isso é uma mitzvah. Mitzvot lav lianot nitno. Hashem não deu as mitzvot para o povo de Israel terem um proveito material das mitzvot. As mitzvot são leis de Hashem, o rei que dá mitzvot para o seu povo. Sendo assim, a pessoa não está tendo proveito de um Isuriana, porque as mitzvot não são proveito para a pessoa. Fala para ela, Hade Amarava, isso que falou Rava, mitzvot lav lianot nitno. Justamente Rava falou esse ensinamento, que as mitzvot não são um prazer material para a pessoa. Lema Ketanai Amra, você quer falar que Rava dependeu dessa alahá só conforme a opinião de Rav Yudá? Não conforme a opinião de Rahamim? Com certeza não. Amaleka Rava, Rava vai responder, Isvira Leum, se os Rahamim sustentassem de El Mearvin El Advar Mitzvah, se os Rahamim sustentassem que só pode fazer o Eruv para fazer uma mitzvah, realmente eles iam concordar com o Rav Yudá que poderia colocar o Eruv sobre um túmulo. De Kulea Mitzvot Lav Leanot Nindo, todos concordam com o que Rava falou, fala Rava, que as mitzvot não são um prazer material para a pessoa. Pode ser que a pessoa sente um prazer material nas mitzvot, mas não foi por isso que Hashem deu as mitzvot, não entrou na classificação de um prazer material. Então qual é a machloket? Verhaka behaka mifrig, essa é a machloket de Rabiudá e Rahamim. Marsavar, conforme Rabiudá, en me'arvin el dvar mitzvah. Só pode fazer o Eruv para cumprir uma mitzvah? O Marsavar, conforme Rahamim, me'arvin afilo el dvar areshut. Conforme Rahamim pode fazer o Eruv et Rumin para viajar por um motivo material também. Por isso falamos que Rahamim não pode fazer o Eruv sobre um túmulo, que vai estar tendo um prazer material de poder viajar em Shabbat, se aproveitando de um Isuriana, um objeto que é proibido ter proveito dele. Elahad Amar Rav Yosef, por isso que falou Rav Yosef, El Me'arvin El Al-Devar Mitzvah. Rav Yosef falou que só pode fazer o Eruv para cumprir mitzvot. Lema Ketanai Amra Leshmatei, talvez você falou esse ensinamento somente conforme a opinião de Rabi Yudá, não conforme a opinião de Rahamim? Com certeza não. Amalecha Rabi Yosef, falou Rabi Yosef. De Kule Ama, El Me'arvin El Dvar Mitzvah. Fala Rabi Yosef, todos concordam que só pode fazer o Eruv para viajar para cumprir o mitzvot. De Kule Ama, e todos concordam também, mitzvot Lav Liarot Nitno. Todos concordam com o que Rava falou, que as mitzvot não foram dadas para o povo de Israel terem prazer material. O Behaka me pergunta qual é a machloka entre Rabi Yudá e Rahamim, porque Rahamim falaram que é proibido fazer o Eruv sobre um túmulo. Mar Savar, conforme Rabi Yudá, Kevan de Kanal Eruv, Lo Nicha Le Demintera. Sustenta Rabi Yudá, uma vez que a pessoa já cumpriu aqui a mitzvah do Eruv, fixou o Eruv na entrada do Shabbat, depois disso a pessoa já não se importa se o Eruv dele vai se perder. Sendo assim, o túmulo não está ajudando a pessoa, cuidando do seu alimento, porque a pessoa não se importa se esse Eruv se perca. Por isso é permitido colocar o Eruv sobre um túmulo. O Mar Savar, porém, é a opinião de Rahamim, é Nihale de Mintera de Itzrih Achilei. Porque fala o Rahamim, a pessoa sim quer que o túmulo cuide da comida dele, para ele, se ele precisar consumir esse Shabbat, ele vai ter a comida dele lá. Sendo assim, o túmulo está ajudando a pessoa a cuidar da comida, não pode colocar um Eruv sobre um túmulo para não ter proveito material de um Isuriana, um objeto que é proibido ter proveito. Porém, antes da Eruv se fixar, com certeza a pessoa não tem um problema de colocar o Eruv sobre um túmulo, porque naquele momento que vai se fixar o Eruv, a pessoa vai estar cumprindo uma mitzvah. Porque fala Rav Yosef, todos concordam que só pode fazer o Eruv para viajar por um motivo de mitzvah. A questão é, depois que já foi fixado o Eruv, será que esse túmulo está ajudando a pessoa ou não a cuidar da sua comida? Aí fala o Rahamim que sim, então não pode colocar o Eruv sobre o túmulo para não ter um proveito material de um Isuriana. Fala a Mishnah, Me'arvin Badmai. É permitido fazer o Eruv com o Dmai. Para entender o que é dizer Dmai, temos que introduzir os assuntos de Trumot Ma'asrot, os assuntos das oferendas. Sabemos que a pessoa que tenha produções tem que tirar várias oferendas. Tem que tirar Trumah Gdolah, é a oferenda primordial para o Kohen, é mais ou menos 2% da produção dele. Pela Torah isso não tem volume, mas os Chachamim deram um volume de 2% da produção para o Kohen. Isso chama Trumah Gdolah. Depois disso, você tem que tirar Maaser Rishon. Primeiro dízimo para o Levi, que é 10% da produção que sobrou depois que a pessoa tirou Trumah Gdolah. O Levi, por sua vez, tem que tirar o dízimo do dízimo. O dízimo do dízimo se chama Trumat Maaser. É um décimo do que ele recebeu e ele tem que dar para o Kohen. Depois, no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano da Shemitah, do ciclo do trabalho da terra, temos que tirar Maaser Sheni, o segundo dízimo. Esse dízimo uma pessoa própria pode consumir, mas ele tem que consumir em Yerushalayim, na cidade velha de Yerushalayim. E tem no terceiro, no sexto ano da Shemitah, a pessoa tem que tirar Maaser Ani, não vai tirar Maaser Sheni, o segundo dízimo tem que tirar o Maaser, o dízimo dos pobres. Isso é no terceiro e no sexto ano. Com relação às alachot de Maaser Sheni, a pessoa deveria ir para Yerushalayim consumindo suas frutas. Se a pessoa não quer ir para Yerushalayim naquele momento, a pessoa pode resgatar as suas frutas, transferir a kedushá das suas frutas, a espiritualidade das suas frutas para dinheiro, e a pessoa pode levar futuramente esse dinheiro para Yerushalayim e comprar comida com esse dinheiro. A pessoa que está fazendo o resgate tem que aumentar aqui o Homesh. O Homesh é uma multa que a pessoa tem que dar um quinto do valor total a mais. Por exemplo, a pessoa vai fazer um resgate de frutas que valem 4 moedas, a pessoa tem que fazer um resgate sobre 5 moedas. Essa quinta moeda é uma multa que a pessoa está resgatando o Maaser Sheni. Essas são basicamente as alachot de Trumot Ma'asrot. Com relação a Dmai, uma pessoa que compra frutas de uma Ma'aretz, uma pessoa simples, uma pessoa que não entende muito de Torá, ele tem que tirar Trumat Maaser e tem que tirar também Maaser Sheni. Trumah Gdolah, esse Ma'aretz não é suspeito. A Trumah Gdolah é muito grave, a pessoa que consome Tevel, uma produção que não foi tirada da Trumah Gdolah, está reabitada na Shamayim. O Bedin Shemala, o Tribunal dos Céus, decreta uma pena de morte para essa pessoa, caso Meshalom. Os Ameratzot também tomam cuidado com isso. Com relação a Maaser Rishon, os Ameratzot não tomam tanto cuidado assim. É uma mitzvah da Prolevi o Maaser Rishon, mas a pessoa que consome Maaser Rishon não está reabitada, não tem nenhum castigo. Sendo assim, temos uma suspeita que talvez esse Amares não tirou Maaser Rishon e, por sua vez, não tirou Trumat Maaser também. Não tirou o dízimo do dízimo. Então, essa plantação continua sendo Tever. A pessoa que compra as plantações de um Amares tem que tirar Trumat Maaser. O Maaser Rishon, ele tem que só designar, tem que só fixar a área dessas frutas que vai estar lá o Maaser Rishon, mas ele não tem que dar para o Levi. Ele não tem que dar para o Levi porque talvez se a Amaris já deu para o Levi o Maaser Rishon dele. Sendo assim, o Levi tem que trazer uma prova pela Alahá de Amotzim e Haveru Lavaraya. A pessoa que está tirando dinheiro de outro, na dúvida, tem que trazer uma prova. Esse dono das fundações pode falar que traga uma prova que esse dono, esse Amaris, não deu para vocês o Maaser Rishon. E essa pessoa não precisa dar o Maaser Rishon, ele pode consumir o Maaser Rishon. Ele só tem que designar a área dessas frutas que vai estar o Maaser Rishon e dar Trumat Maaser, o dízimo do dízimo, para o Kohen. Maaser Sheni também ele tem que tirar, porque os Amearatot são suspeitos que não vão tirar Maaser Sheni. A pessoa tem que tirar Maaser Sheni, ele pode resgatar essas frutas em moedas, como vimos anteriormente. Com relação a Maaser Ani, no terceiro e no sexto ano da Shemitah, ele não tem que tirar Maaser Ani. Isso são as introduções para a nossa Mishnah. Fala a Mishnah, Me'arvin Badmai, é permitido fazer o Eruv, com Dmai, essa produção do Amaretz. Agora vamos explicar por quê. O Maaser Rishon, Tinitla Trumato, podemos fazer o Eruv com o primeiro dízimo do Levi, que foi tirado a Trumá dele. Agora vamos explicar a novidade de cada assunto da Mishnah. O Maaser Sheni Vegre Sheni Vdum, pode fazer o Eruv com o Maaser Sheni, o segundo dízimo, que foi feito resgate sobre moedas, a pessoa que designou um certo objeto para ser um bem do Bet HaMikdash, também é permitido ter proveito desse objeto, mas aqui foi feito resgate. A pessoa resgatou, transferiu a espiritualidade desse objeto para moedas. Essas moedas têm a Kedushá de Hekdesh, e esse objeto que a pessoa tinha feito Hekdesh está livre. A pessoa pode fazer o Eruv com esses alimentos de Hekdesh que ele resgatou. Vekwanim Behalá. Os Kwanim podem fazer Eruv com Halá, aquela porção das massas que os Kwanim podem consumir. Avalô Betever, porém, ninguém pode fazer Eruv com Tever, uma produção que não foi tirada Trumá. Velô Bimaserishon Tchelon Tratumatô, não pode fazer o Eruv com o primeiro dízimo do Levi que não foi tirada Trumá. Agora eu explico qual é a novidade de cada coisa. Velô Bimaserishon Tchelon Tratumatô, e não pode fazer Eruv com o segundo dízimo Maser Sheni Yekdesh, que não foi feito resgate sobre moedas. Explica agora. Dmai, halochazelei. Como a pessoa pode fazer o Eruv com Dmai, essas plantações do Amares? A pessoa não pode consumir Dmai até tirar os Trumat Maser, até tirar Maser Sheni. Sendo assim, o Eruv não é válido, não pode fazer o Eruv com um alimento que a pessoa não pode ter proveito dele. Responde a Gmará. Migo de Ibai Mafkar Leulenichsi. Responde a Gemara. Existe uma kula, se eles facilitaram com relação às alachot de Dmai. Uma pessoa pobre pode consumir o Dmai livremente, sem tirar nenhuma oferenda. Uma vez que a maioria dos ameratzot, sem tirar maser de chão, trumat maser e todas as outras oferendas, então os pobres podem se basear nessa maneira e consumir essas frutas sem tirar nenhuma oferenda. Então a pessoa fala a Gemara, amigo de Ibai Mafkeleu. A pessoa poderia se fazer de pobre, poderia despropriar todas as suas posses e virar uma pessoa pobre. Vechazulei, a pessoa poderia consumir esse Dmai. Hashtanamechazulei, também agora esse Dmai é apropriado para ele. Mesmo que agora não foi essa despropriação, esse refker em Shabbat, mas era uilô, serve para a pessoa, é suficiente para fazer uilô, uma coisa que serviria para a pessoa, se a pessoa fez alguma estratégia para conseguir esses alimentos. Faz uma prova para isso que um pobre pode consumir Dmai, Mahilinetanim Dmai. Podemos dar Dmai para os pobres consumirem, eles não vão tirar nenhuma oferenda. Continua aqui a Gemara, viramos a página, Metarsanya Dmai. Podemos dar Dmai para um exército também. Um exército são pessoas pobres, que não têm nenhum bem. Podemos dar Dmai para eles, como podemos dar Dmai para um pobre. Amar Avuná. Falar Avuná, a Tara tem uma braita. Betchamai Omrim, conforme Betchamai, Elmai, Renetanim, Dmai. É proibido dar Dmai para os pobres, fala Betchamai. O Betilel Omrim, conforme Betilel, Elmai, Renetanim, Dmai. É permitido dar Dmai para os pobres, conforme Betilel. Porque temos aqui aquela maioria dos Amearatzó, das pessoas simples que sentiram as oferendas e os dízimos. Continuou. Maseri Shonchinitla Trumato. A Mishnah falou que podemos fazer o Eruv com o primeiro dízimo do Levi, que foi tirado a Trumá. Pergunta a Gemara, Pshita, como se desapode? Se foi tirado a Trumá, então é como se fosse Hulin, é como se fosse um alimento comum. Qualquer pessoa pode ter proveito disso. Lotzriha, tem sim uma novidade na Mishnah. Shikdim o Bashibolim. Se trata aqui de um Levi que antecipou o Kohen. Porém, ele foi antes que foi feito aqui essas pilhas nos armazéns. Ele foi Bashibolim. Quando essa produção estava ainda numa estrutura de espigas no campo, esse Levi pegou o Maser Ishon, tirou o Trumat Maser, o dízimo do dízimo para o Kohen. Velonitlami menu Trumag Dolá, porém o Levi não tirou o Trumag Dolá, aquela primeira oferenda para o Kohen. Pekidrabi Aval Maresh Lakish, como falou o sábio, o nome de Resh Lakish, da Marabi Aval Maresh Lakish, que falou Resh Lakish, Maser Ishon Sheikdiu Bashibolim, com relação ao Maser Ishon, que o Levi antecipou o Kohen e pegou Bashibolim nas espigas. Patur mitrumagdolá, não tem que tirar trumagdolá dessas espigas. Por quê? Xenema, como está escrito. Varemotem imenu trumat Hashem, maser mina maser. Que os levim têm que tirar trumat Hashem, a oferenda para Hashem, ou seja, para os Kohanim que trabalham para Hashem, maser mina maser. A trumat maser, o dízimo do dízimo. Explica como era maser mina maser, a Marte lecha, a Torá ordenou maser mina maser, o dízimo do dízimo. Velo Trumagdolá, Vetrumat Maser Mina Maser, não também a Trumagdolá e também a Trumat Maser, do Maser Ishon. Esse falou Resh Lakish, que se o Levi antecipou com Bashibolim, antes de formar aqui as montanhas nos armazéns, antes de fazer o Miruach, que é alisar a produção para fazer aqueles blocos para comercialização, então o Levi só tem que tirar Trumat Maser e não Trumagdolá. Isso ensinou nossa Mishnah, que se o Levi tirou Trumat Maser, o dízimo do dízimo, e não tirou Trumat Gdolá, mesmo assim ele pode fazer o Eruv, como o Resh Lakish falou que não é necessário fazer Trumat Gdolá se o Levi antecipou o Kohen. Amar ele fala para Abai, ele fala para o Abai, e ah, isso é assim, afirma o Ikdimu Bakrinam, Se é assim, mesmo que o Levi antecipou o Kohen, depois já foi feito o Miruach, já fez aqueles blocos, já realizaram a produção nos armazéns, mesmo assim, o Levi estaria isento de Tetet Magdolá, porque a Torá falou que só tem que tirar Maaser Mina Maaser, o dízimo do dízimo, e não Tetet Magdolá do dízimo. Amar, ele falou, Abai Aleh Amar Kram, por causa de você, falou o Pasuk, Mikol Masrotechem Tarimu Et Kol Trumat Hashem. A Torá falou que tem que tirar todas as oferendas dos dízimos. Ou seja, se a pessoa tirou aqui uma série de shom, depois de ter feito o miruach, já foi feito aqueles armazéns e realizaram a produção no armazém, tem que tirar também Trumat Gdolá e também Trumat Maaser. Porém, se o Levi antecipou com ele Bashibolim, antes de fazer o armazém, então o Levi não tem que tirar Trumat Gdolá. Pergunto, Maraíta, por que você decidiu assim, que se o Levi tirou no armazém, tem que tirar Trumat Gdolá e Trumat Maaser, e se o Levi tirou Bashibolim, não tem que tirar Trumat Gdolá? Responde a Gmará, Aidgan, Vehailo Aidgan. É diferente. Se já foi feito um Iruach, então virou um Dagan. Dagan é uma produção pronta já no armazém. Pronta ao comércio e pronta ao consumo. Sobre isso falou o Pasuk, Reshit Daganecha. A Trumat Gdolá é o princípio do seu Dagan. O princípio da sua produção, que já foi feita o Dagan. O Dagan é a produção pronta no armazém. Aí tem que tirar a Trumat Gdolá antes de fazer o Dagan. Não tem que tirar Trumat Gdolá. Por isso falou o Pasuk, Tarim et kol Trumat Hashem. Tem a obrigação de tirar todas as Trumot, todas as oferendas dessa produção que já foi feita ela, Dagan, a produção no armazém. Vehailoidir, porém, se o Levi antecipou o Kohen, Bashibolim, antes de feito Dagan, não tem que tirar Trumat Gdolá. Por isso falou o Pasuk, Maaser Mina Maaser, Vrou Trumat Gdolá, Vetrumat Maaser Mina Maaser. Isso que a Mishnah veio ensinar, que existe uma situação que o Levi não tem que tirar Trumat Gdolá e pode fazer o Eruv com aquele Maaser que foi tirado Trumat Maaser, o dízimo do dízimo é suficiente. Continua, Maaser Sheni Vekder Shenivdu. Pode fazer o Eruv com o segundo dízimo Maaser Sheni, que foi feito o resgate dele sobre dinheiro, Vekder, e também os bens do Vekder foi feito o resgate deles com dinheiro. Pergunta na Pshita, como se poderia, se foi feito o resgate, qualquer pessoa pode ter proveito desses objetos. Lotzriha, tem sim uma novidade. Shenatanet Akeren, Velonatanet Achomer. Se tanto aqui a pessoa fez metade do resgate. A pessoa deu o preço, o Keren. Ou seja, essas frutas valiam 4 moedas. A pessoa já transferiu essa Kedushá para 4 moedas. Mas ele não fez o Chomer. Não designou aquela quinta moeda, que é a multa que a pessoa tem que dar. Vekamash Malan, isso vem ensinar que a Mishnah Deena Chomer Meakev. Que essa quinta parte não impede a transferência e a permissão da pessoa usar essas frutas que eram Maaser Sheni e essas frutas que eram Hekdesh. Isso vai que a Mishnah que pode fazer o Eruv mesmo que não tirou o Chomesh. Futuramente ele vai tirar o Chomesh, mas isso não impede que ele use isso como Eruv antes. A Valor Betevel não pode usar Tevel, uma produção que não vai tirar as Trumot, para fazer o Eruv. Pergunta na Pshita, como se não pode, ninguém pode ter proveito de Tevel. Se nós não pode fazer o Eruv numa coisa que ninguém pode ter o proveito. Lotzriha tem sim uma novidade aqui. Betever Tavumi de Rabanan. Se trata de Tever, que a pessoa está obrigada a tirar as trumot, as oferendas, por uma decisão rabínica. Pela Torá não precisaria tirar as oferendas, mesmo assim não pode usar esse Tever para fazer o Eruv. Por exemplo, Bekeigon Chezraó Beatzit Shenonakuf. Se a pessoa plantou alguma árvore num vaso que não tinha um furo embaixo, pela Torá isso não está plantado no chão, sendo assim, não tem que tirar as trumot, não é teve. Porém, os sábios falaram que uma vez que parece que a pessoa está plantando no chão, então a pessoa tem que tirar já as trumot e é teve midirabanan. Uma decisão rabínica, isso é teve, não pode fazer o eruv com essa plantação, mesmo que pela Torá, isso não é teve. Continua, velobi maaser ishon shenon nikla trumato. Não pode fazer o eruv com o dízimo do Levi, que não foi tirada a trumá. Pergunta, pshita, com certeza não pode, se não foi tirada a trumá, que a Gemara entendeu que se dá de Trumat Maaser, isso é Tever. Já falamos que Tever não pode ser usado para fazer o Eruv. Lotzriha tem sim uma novidade. Sheik Dimu Bakri, Vinitlami Menu Trumat Maaser. O Levi antecipou o Kohen no Kri, depois de haver feito o armazém dessas plantações. Vinitlami Menu Trumat Maaser. E o Levi já deu Trumat Maaser, o dízimo do dízimo para o Kohen. Veloni Tlami Menu Trumat Gdolá. Porém, não foi dado aqui para o Kohen Trumat Gdolá, que é a primeira oferenda. Mal de tema, porque eu poderia pensar que pode usar esse macete de chão que não vou tirar do Trumat Gdolá para fazer o Eruv? que da male era fa palha bai, como era pronto para bai, maraita anteriormente, porque você decidiu que se ele vendesse pouco e no CRI depois já feito os armazéns, ele tem que tirar também entre o Magdolá, também entre o Magdolá, seria antes, baixibolinho, ele não tem que tirar também o Magdolá. Isso veio aqui a Mishnah ensinar, que a Mishnah que deixar ele, a Mishnah veio ensinar como a Baia falou, que existe uma diferença, depois que a pessoa fez um CRI, já virou um Dagá, já virou uma produção pronta ao consumo e ao comércio, tem que tirar também o Magdolá, como a gente já viu anteriormente, deixar de galerá. Continua a velo, bem maser shini vekdesh no nivtu, não pode fazer eluf com maser shini yekdesh, que não vive do resgate dele através das moedas. Pergunta uma pshita, com certeza não pode? Não pode ter proveito de maser shini yekdesh, que não vive desse resgate? Lotfriha tem sim uma novidade, shepdaan, velo pdaan kilchatan. Foi feito aqui esse resgate, mas não foi feito perfeitamente como Alahá manda. Isso veio aqui a Mishnah ensina que não é válido. Por quê? Maser, com relação ao dízimo, Shepdao Agabea Simon. A pessoa resgatou uma Maser Shini sobre uma moeda que não foi cunhada. Não tem aquele desenho na moeda. Aquele desenho do rei ou desenho do valor da moeda. Não foi marcada a moeda e não é válido. Verahmaná, Maria Torá falou, Betzata Kesef. A Torá falou que a pessoa tem que empacotar o dinheiro dele e levar ele para o Jerusalém. O que a Torá falou para empacotar o dinheiro? Não deve ser que tem que empacotar o dinheiro? Kesef Sheish Alav Tzura. A Torá queria ensinar que tem que usar dinheiro que tem a Tzura. Tzura é o cunho, é a marca que está desenhada no dinheiro. Só assim são moedas importantes para fazer o resgate. Se a Simon, uma moeda sem esse desenho, não é válida para fazer o resgate. Hekdesh, com relação a Hekdesh. Shechilelo agav karka. Se entende que a pessoa queria transferir a kedushá do Hekdesh sobre terrenos. Não é válido também, de Rahmaná, Amar, que diz na Torá, Venatana kesev kamlo. A pessoa vai dar dinheiro e vai resgatar os bens do Hekdesh. Tem que ser dinheiro e não terrenos. Isso é o Mishnah vem ensinar que existem duas situações. Uma com relação a Maaser e uma com relação a Hekdesh. Se a pessoa fez o resgate de uma forma errada, o resgate não é válido. Continua a Mishnah, Matnitin hasholeach eruvo. Com relação ao Eruv, vimos que tem dois modos para fazer o Eruv. O Eruv significa fixar a moradia da pessoa fora da cidade, até um quilômetro fora da cidade, para a pessoa poder viajar a partir desse lugar, desse Eruv, a pai e mamá, um quilômetro em qualquer direção. A pessoa poderia fixar o Eruv, se a pessoa própria fosse do lugar do Eruv, ficasse lá desde o pôr do sol da sexta-feira para o Shabbat, até a saída das estrelas, é como se ele morasse lá, e pode viajar a partir de lá em Shabbat mais um quilômetro. Existe uma situação que a pessoa pode fazer uma através de refeições, como já vimos várias vezes. A pessoa também pode mandar um enviado, um encarregado, para colocar suas duas refeições no lugar do Eruv. Isso também é válido, com a condição que a pessoa que está colocando o Eruv vai mencionar, está colocando o Eruv para fulano poder viajar no Shabbat. Também a pessoa própria que está fazendo o Eruv, com a sua presença lá, tem que falar que está fazendo o Eruv, em nome disso que ele vai poder viajar de lá um quilômetro ao pai e mamá no Shabbat. Agora a gente vai lidar com várias situações que a pessoa vai mandar um encarregado para colocar o Eruv. A pessoa manda essas duas refeições para fazer o Eruv, Beat Heresh, com um surdo mudo, Shote, uma pessoa que tem um retardo mental, ou Aleno Vekatar, ou uma criança. Essas três pessoas não estão obrigadas às mitzvot, elas não têm consciência suficiente para estar obrigadas às mitzvot. O Biadmish não mode Beruv, uma outra situação, a pessoa mandou esse Eruv com uma pessoa que não acredita no Eruv. Já vem lembrar qual é essa pessoa? É no Eruv. Não é, funciona esse Eruv, ele tem que mandar o Eruv para uma pessoa que está obrigada às mitzvot. E também tem que mandar o Eruv para uma pessoa que acredita nas mitzvot. Vem mamar na Hele Kabrumimeno. Se a pessoa mandou um outro encarregado para receber o Eruv desse Hele Shotei Katan ou dessa outra pessoa que não acredita no Eruv, e para colocar o Eruv no lugar certo, o Arez é Eruv. Aí funciona assim o Eruv dele. A gente vai ver na Gemara que mesmo que essa pessoa que mandou o Herej de Bekatan não viu que essa outra encarregado pegou o Eruv do Herej de Bekatan e colocou no lugar certo, mesmo assim é suficiente para a pessoa poder viajar no Shabbat. Pergunta agora, Bekatan não pode fazer o Eruv Etchumin com um Katan, com uma criança? Vem a Maravuna. Maravuna falou diferente. Katan goveta Eruv com relação a Eruv Hatzerot. Eruv Hatzerot é como se fosse um condomínio que as pessoas só podem carregar lá, se eles pegam comida de todos e colocam na casa de uma das pessoas. Uma criança pode recolher a comida de todos e colocar na casa de outra pessoa, e é suficiente que a gente vê que o Katan sim pode fazer o Eruv Hatzerot, qual é a diferença? Lokash, não tem uma pergunta aqui. Kander uvet chumim, kander uvet chatzerot. É diferente os casos. Com relação ao uvet chumim, a lacha é mais profunda. A pessoa tem que fixar a moradia dessa pessoa que quer viajar no Shabbat em certo local fora da cidade. É um conceito profundo de transferência de moradias e só uma pessoa que está obrigada às mitzvot e acredita nas mitzvot e nesse detalhe também da lacha de Eruv pode fazer essa transferência da moradia da pessoa. Uma criança não pode fazer essa coisa tão profunda assim, diz que ele não está obrigado às mitzvot. Porque o relação Eruv Hatzer não é uma coisa profunda, é uma coisa prática. As pessoas podem carregar num hatzer, num pátio coletivo, porque todas as pessoas moram junto com outra pessoa na casa, porque suas refeições estão junto com essa pessoa em sua casa, é como se eles morassem numa casa só, e esse hatzer serve essa casa, é como se fosse uma extensão dessa casa, todos podem carregar nesse hatzer. Não é uma coisa profunda, é uma coisa prática, com relação ao Beto Romino é uma coisa profunda. Sendo assim, só uma pessoa que está obrigada às missões pode fazer o Beto Romino. Continuou, não pode dar o Eruv, uma pessoa que não concorda, não acredita no Eruv. Mas, quem é essa pessoa? Maravrizda Kutai, são os Kutim. Kutim são Goim, que Sanheriv trouxe para o Shomron, depois que ele exilou as 10 tribos. Colocou esses Goim lá no Shomron para cuidar da terra. E os leões atacavam esses Kutim de uma forma anormal, e esses Kutim começaram a temer a Hashem muito e se converteram. Eles se converteram, mas eles continuavam sendo idólatras, infelizmente. E existe uma discussão em Maseret Kiddushin se esses Kutim eles são convertidos verdadeiros ou eles não são convertidos verdadeiros. A pessoa que se converte por medo de alguém não é um convertido verdadeiro. Esses Kutim se converteram por causa que eles tinham medo dos leões, talvez eles não são válidos, talvez não, eles sim são válidos. Em certa época os Kutim começaram a estudar Torá, eles só acreditavam na Torá escrita, não acreditavam na Torá oral ou além. Na época da Gemara, os sábios viram que os Kutim eram idólatras e decretaram que esses Kutim são goim para todos os efeitos. Os Kutim não acreditam no Alahá de Eruv, uma vez que eles não acreditam também na Torá oral, não podemos dar o Eruv para um Kutim colocar esse Eruv no lugar certo. Se a pessoa mandou outro encarregado, outro Shaliach, para pegar o Eruv do Hedesh Teve Katan e colocar no lugar certo, a pessoa pode viajar tranquilamente no Shabbat. Pergunta para Velechos Dima Lomartile. Como a pessoa pode saber que funcionou isso que ele fez? Talvez o Hedesh Teve Katan não se encontraram com esse encarregado e a pessoa não colocou o Eruv no lugar certo. Resposta que da Marav Hizdara fez estabelecer um caso específico. Beomet Beroel. Precisa de um caso específico que essa pessoa, esse proprietário aqui do Eruv, ele mandou esse encarregado e viu que esse encarregado encontrou o Hedesh Teve Katan. Aí funciona. A Renami também aqui, Beomet Beroel, está nesse caso específico, que esse proprietário do Eruv viu que eles se encontraram. Pergunta, mas mesmo assim não é suficiente. Beleiros, Dirma, Loxa, Kirminei. Tá bom que ele viu que eles se encontraram, mas quem disse que essa pessoa encarregada de colocar o Eruv pegou o Eruv deles? Talvez não. Resposta que demora a Vichier, como a Vichier falou, Hazaká. Temos uma razaká, uma força de decisão na alahá, para fixar uma alahá conforme um raciocínio, um shaliach ou shtichuto. Sempre um enviado, um encarregado, cumpre a sua missão. Se esse encarregado teve essa missão de pegar o Eruv do Hedesh Teve Katan e colocar no lugar certo, como se ele fez essa missão, e a pessoa pode viajar no Shabbat se baseando nisso. A hanami, razaká, shaliach ou shtichuto, a mesma coisa aqui com relação ao nosso caso. Ve'i ha'it madrav chizna virav echir. Sobre qual Braita, Rav Chisda e Rav Chir falaram esses ensinamentos? Que Shliach ou Shlichuton, e citando um caso específico que Omed Veroel, falaram, ah, Itra, sobre essa Braita foi ensinado, detalhe como falou a Braita, Natnon Epila, a pessoa deu o seu Eruv para um elefante colocar no lugar certo. Deve ser um elefante adestrado, Veolichon, Lekov Veolichon, a pessoa deu para um macaco e o macaco levou para esse lugar certo, Enze Eruv, não valeu o Eruv dele. Como vimos anteriormente, que o Eruv é uma coisa profunda, que a pessoa tem que fixar sua moradia lá, através de uma pessoa que é obrigada às mitzvot para fixar sua moradia lá, para poder viajar no Shabbat. Se esse proprietário do Eruv mandou outro encarregado, outro shliach, pegar o Eruv desses animais e colocar no lugar certo, a pessoa pode viajar no Shabbat se baseando nesse Eruv. Pergunta, Bedima Lomantile. Talvez a pessoa não alcançou os animais, não colocou ele no lugar certo. Amarav Chizá, aí Rav Chizá explicou, Beomed Beroyo, isso é um caso específico que o proprietário do Eruv está vendo que encarregado alcançou os animais. Pergunta Virima, o Mekabel Eminei. Tá bom que esse encarregado encontrou os animais, mas talvez ele não pegou o Eruv deles. Amarav Yehir, falou Rav Yehir, Chazaká, temos uma Chazaká, uma força de decisão na Alahá. Shaliach, você derrotou. O Shaliach sempre faz a sua missão, também se encarrega de cumprir a sua missão. Isso fala aqui, agora, vou deixar amanhã, continuamos a se subir. Com novos exemplos, novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e Amém.